Então, na semana passada, nós falamos sobre o Korban dos primeiros, o primeiro dos quatro, Korbanot Hatat, Korban trazido para a pessoa cometer um pecado. E o Korban que nós vimos semana passada era o Korban que traz o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, quando ele deu uma orientação errada e fez segundo a orientação que ele falou. E nós vimos que esse Korban Hatat era um pouco diferente do habitual de Hatat. É o chamado Hatat Pnimi, o Hatat interno, ou seja, aquele Korban Hatat que o Kohen Gadol, no caso, leva do sangue do Korban para ser aspergido dentro do Kodesh, dentro do prédio do Beit HaMikdash. E justamente pelo fato de ser um alto cargo, o Korban é um Korban mais elevado e mais especial e demonstra algo para ele também, a responsabilidade que ele tem. Na sequência, a Torá fala sobre o segundo Korban, que também é Hatat Pnimi, também é um Korban Hatat interno. E esse é o Korban que é chamado Par He'elem Davar Shel Tzibur. Nós vamos ver já o que vem a ser. Então diz a Torá o seguinte. Ve'im kol adat Israel ishgu. Se toda a congregação de Israel pecar, ven'elam davar, e for oculto, ocultada, uma coisa, me'enei hakahal, dos olhos da congregação, ve'asu achat mikol mitzvot Hashem, e eles fizerem uma das mitzvot de Deus, asher lo te'asena, que não pode ser feita, ve'ashem, e eles forem culpados. Do que nós estamos falando aqui? Urashi imediatamente nos diz que a data Israel, a congregação de Israel, está se referindo ao Sanhedrin. Se o Sanhedrin deu uma orientação equivocada, sem querer, e o povo seguiu a orientação dada por eles. Então vamos lembrar, é muito importante se situar nesse ponto, que basicamente existem três tipos de tribunais pela Torá. Existe o Beit Din, casa, tradução literal, né? Casa de julgamento, que é um Beit Din que é feito e é composto de três juízes. Existe o tribunal que é chamado Sanhedrin Ktana, quer dizer, o pequeno Sanédrio, que é um Sanédrio composto de 23 juízes. E existe o Sanhedrin Gdolá, o grande Sanédrio, que é composto de 71 sábios. Beit Din só pode julgar coisas ligadas ao financeiro. Então, três juízes só financeiro. Na verdade, não é só financeiro, vai, não vamos deixar assim. Tem mais algumas coisinhas, por exemplo, pode fazer um divórcio. Então, tem várias coisas que sim, mas são coisas assim menores. Tudo aquilo que envolve no julgamento vidas de pessoas, ou seja, é um julgamento que pode levar a uma pena de morte, mesmo que não vá levar naquele caso, mas é um julgamento que pode levar a esse tipo de sentença, precisa no mínimo ter 23 juízes que vão julgar. Esses dois tipos de tribunais tinham bastante. Então, Beit Din tem em todo lugar. Toda cidade é obrigatório ter um Beit Din. Sanhedrin precisa ter em todas as cidades maiores. O pequeno Sanhedrin. O grande Sanhedrin tem um só. Um único grande Sanhedrin que ficava dentro do templo enquanto tinha o templo sagrado. Depois, ainda existiu o Sanedrim durante um período e ficava, teve que ir de cidade em cidade por conta de perseguição dos romanos, mas até ele ser fechado. Então, o Sanedrim pequeno, existe o Sanedrim pequeno de cidades, existe o Sanedrim pequeno da tribo, que é um central da tribo, e existe também o pequeno Sanedrim que ficava ao lado do templo, no monte do templo. E dentro do templo tinha uma salinha, um departamento onde ficava o Sanedrim, o grande Sanedrim de 71 sábios. Agora sim, pela Torá, não existe o mesmo conceito que existe nas justiças por aí afora, de instâncias, no sentido de eu fui julgado aqui, então ainda tenho o direito de levar isso a uma instância superior. Isso não existe pela Torá. A partir do momento que você aceitou, quer dizer, os dois lados aceitaram serem julgados naquele tribunal específico, o que eles falarem deve ser cumprido e não existe querer levar para uma instância maior. E pode eventualmente acontecer que depois que já foi julgado, de repente você descobre que tem uma prova ou alguma coisa que pode mudar a sentença, então você volta no mesmo tribunal e vai pedir para ser rejulgado, porque eu tenho aqui uma prova que não tinha antes. Isso ainda assim, mas instância maior, isso não existe.
Não existe recurso.
Recurso, isso. Obrigado pela palavra. Não existe recursos. Então, o Sanhedrin, grande, para que serve? Nós estamos acostumados nos países onde nós vivemos hoje em dia, que o Supremo Tribunal ou julga as pessoas mais importantes, ou é para casos que vão subir até lá e diante de milhares de recursos. Não é nada disso. O Sanhedrin existe para algumas funções básicas. Primeira função que eles têm, eles são responsáveis por algumas coisas. Eles são, por exemplo, responsáveis por definir Kohanim que vão trabalhar no templo. Todo tipo de pergunta que tem em relação ao Kohen, será que ele pode trabalhar no Beit HaMikdash ou não, por conta de algum casamento proibido que o pai teve, ou alguma coisa assim, isso é levado para o Sanhedrin, é o Sanhedrin que vai definir se ele pode ser Kohen ou não. Existem algumas mitzvot específicas na Torá que são dadas para o Sanhedrin cuidar. E uma função muito importante que eles têm é definir leis em caso de dúvida que ninguém sabe o que fazer. E por isso, quando a pessoa tem uma dúvida na sua cidade, ele vai procurar pelo tribunal da sua cidade. Se o tribunal da cidade tem a resposta e sabe como se proceder naquele caso, eles vão dizer. Se eles não sabem, eles vão ter que ir para uma instância maior e ver se eles sabem. Se eles não sabem, vai chegar até a instância maior que está no templo, e o Sanhedrin ou tem a resposta, ou o Sanhedrin vai discutir agora, debater o assunto até chegar numa resposta. E é justamente por isso que nós temos esse Corban. Tem alguma dúvida? Será que isso é permitido ou é proibido se fazer? A questão chegou até o Sanhedrin, o grande Sanhedrin. E eles, então, debateram o assunto e chegaram à conclusão equivocada, no caso, que aquilo era permitido de ser feito. E eles, então, deram uma orientação. Pode fazer isso. Vamos supor, exemplo, tem uma dúvida em relação a alguma coisa, se é idolatria ou não. Mandaram a pergunta para o Sanhedrin, e o Sanhedrin chegou à conclusão que aquele bonequinho, chutando, não é considerado idolatria. E eles então dão o veredito, não é idolatria. E todo mundo então passa até aquele bonequinho. Passa um tempo. E eles, no Sanhedrin, descobrem que eles erraram. Equívoco. Esse negócio é assim, idolatria. Então eles agora vão ter, primeiro, que avisar todo mundo que houve uma falha. Mas todo mundo cometeu o pecado de idolatria. Tá bom, não é todo mundo, mas a maioria do povo sim. Então nós precisamos agora perdoar por isso. Nesse caso vai se trazer esse corban, que é o corban especial, que é chamado par, é um touro, como nós vamos ver logo na sequência. Re'elem davar shel tzibur, quer dizer, ocultado, re'elem é algo que foi ocultado, do público. Ou seja, as pessoas erraram. Erraram por quê? Porque o tribunal falhou na sentença e todo mundo achou que então é permitido. Então as pessoas se basearam, não é que eu fiz porque eu achava que é permitido. Eu fiz porque o tribunal disse que é permitido. E de repente eu descubro que eu errei. Mas eu errei baseado na orientação errada do Supremo. Do Sanhedrin. E é nesse caso que vai ter que se trazer esse corban. Um detalhe importante é que nós estamos falando aqui que o Sanhedrin falhou e equivocou numa sentença de algo que não está escrito de forma clara na Torá escrita. E por isso eu me baseei no que eles falaram. Mas se algo que está escrito na Torá de forma clara, não tem esse corban. Por quê? Como você errou? Abre o Humash e lê. Você não precisava do Sanhedrin para saber. Por exemplo, se o Sanhedrin disse, não tem problema fazer idolatria. Está escrito na Torá que não pode ter idolatria. Então, como assim? Ah, não, mas eu me baseei no que eles falaram. Como assim? Baseou? Abre o livro, está escrito aqui, preto no branco. Não tem discussão sobre isso, não tem uma dúvida em relação a isso, porque está escrito. Nós estamos falando de alguma coisa que não está escrito de forma clara. Como o exemplo que eu dei antes. Na Torá está escrito que não pode fazer idolatria, ok? Agora, esse treco aqui é idolatria ou não é? Essa é a minha dúvida. Não está escrito em nenhum lugar sobre isso. E o Sanhedrin disse que pode. Aí, o povo então se baseou na orientação deles. E por isso tem o Corban especial para ser trazido. E qual que é o Corban? Diz a Torá, Venod'a, Hachatat asher chatu aleha. E vão saber, vão ficar sabendo, cientes, da falha e do pecado que eles cometeram. Se ninguém nunca vai ficar sabendo, então vai passar batido. Estamos falando que em algum dado momento alguém descobriu que está errado e o Sanhedrin agora percebeu que eles erraram. Vehikrivu hakahal. Então o povo vai ter que trazer. Fala, Betinha, está no silencioso.
Não, eu esperei que acabar. Depois eu
ia falar. Ah, fala.
A gente, quando você fala dos sábios, os Sanhedrin eram os sábios.
O Sanhedrin é um grupo específico dos sábios, quer dizer, pode ter muito mais.
Mas eles, um grupo dos sábios, isso que eu queria saber. Então eles faziam leis também baseados na Torá.
Exatamente.
Uhum. E eu queria depois saber, hoje em dia não tem mais o templo, então não tem
nem
mais
Sanhedrin.
Isso, né?
Não.
Mas tem outro tipo de tribunal dos rabinos, né? Eu queria saber.
Só o primeiro tipo. Isso. Hoje em dia só existe o primeiro tipo. De três. E por isso eles só podem... De três. Eles só podem julgar... Hoje em dia só se pode julgar assuntos monetários. E por exemplo, divórcio. Coisas do gênero.
Mas não precisa ser rabino.
Ele precisa, a princípio, tem que ser rabino, quer dizer, ele precisa conhecer... Na verdade, não é só rabino, ele precisa ser Dayan. Existe, no meio rabínico, existem duas modalidades de formação. Existe a formação que é Yore-Yore, quer dizer, ele pode orientar as pessoas. Então, o rabino, que sabe, ele estudou bem as leis básicas, Não é que o cara sabe tudo. Ele tem leis básicas, ele sabe bem, então ele pode orientar as pessoas. Quando não souber, ele sabe como pesquisar. E existe uma outra modalidade chamada Yadin Yadin. Ele vai julgar. Ele tem que ser Dayan. Para ser de um tribunal, ele precisa ser um Dayan. É verdade que a lei permite que eu escolha alguém para me julgar e pode ser mesmo alguém que não seja Dayan. Então, se nós dois concordamos, ó, nós vamos agora, precisamos chegar a um acordo aqui nesse negócio. Sabe uma coisa? Ficar procurando um Beidin, procurar Dayanim. Eu vou procurar três rabinos aqui na cidade que a gente confia e pede para eles averiguarem o assunto. Já que os dois lados aceitaram, então vale. É como se fosse tribunal, como se chama? Igual o Reinaldo fazia, não é?
Conciliação.
Conciliação. Então, inclusive a própria lei do país aceita que se faça isso. Então existe esse conceito que ele pode pegar um... Mas aí os dois lados têm que aceitar. Um beidim já é outra história. Beidim você não precisa aceitar. É o beidim. Eles estão lá, eles fazem isso. É o trabalho deles. Mas os casos que são mais complexos, dificilmente alguém vai aceitar que três rabinos simples vão julgar. Porque eles não vão saber. Eles nunca estudaram essas leis. São leis mais complicadas. No Shulchan Aruch você tem, no Código de Leis tem quatro volumes. O quarto volume são assuntos financeiros. E não é todo rabino que estuda isso. Então, ele precisa saber e manjar disso, por isso é chamado Dayan. Quem estuda isso é chamado Dayan. Entre parênteses, só aqui em Israel existe um sistema judiciário paralelo ao comum do país, que são os Batei Din, rabínico, onde o chefe desse sistema é o rabino-chefe de Israel. E nesse sistema existe também um Beit Din Hagadol, que eles chamam, que é o grande Beit Din. Eles não podem julgar essas coisas todas, Sanhedrin, não tem nada a ver. É só para o sistema mesmo como funciona, todos os bateirins são submissos a eles, então casos mais complicados são levados para eles, porque eles têm um grupo maior e um grupo de elite. São pessoas muito mais, com mais experiência e com mais estudo e tudo mais, então por isso... Mas não é, quer dizer, acaba sendo um sistema similar ao sistema comum, Nesse fato de ter um Beit Din Gadol. Eles não podem julgar essas coisas todas que nós estamos falando. Então, voltando à Torá, diz, então, Vehikrivu hakahal parben bakar lechatat. O povo vai trazer um touro como korban chatat. Vehevi otol lifnei ohel moed. E vão trazer ele para o ohel moed, vão trazer ele para o templo, para o Mishkan, no caso, aqui no deserto. Quem vai trazer e quanto que vai se trazer? Tem que se trazer um touro por tribo. Então são 12 tribos, se traz 12 touros. Cada um vai ser para perdoar por uma tribo que seguiu a orientação do Supremo, do Sanhedrin. Isso é também interessante, que esse Corban é trazido quando o Sanhedrin orientou algo equivocado e a maioria do povo fez. O que é considerado maioria do povo? Ou maioria em número de pessoas? Então, se você tem do povo naquele momento 10 milhões de pessoas, se 5 milhões e 1 fizeram, é a maioria. Ou a maioria das tribos, mesmo que seja a minoria das pessoas. Se das 12 tribos, 7 tribos cometeram essa falha, e são justo as tribos menores, com menos pessoas, já é considerada a maioria do povo, que são a maioria das tribos. Então, nesses dois casos, vai se trazer os animais aqui, são 12 parim, 12 touros, E Vesamehu Ziknei Haedat et Yedeihem, os anciões do povo, quer dizer, representantes do Sanhedrin, não é todo o Sanhedrin, três mestres do Sanhedrin dos 71, vão apoiar suas mãos na cabeça de cada um dos 12 touros, Arosh Hapalif Ne Hashem perante Hashem, Meshachat Hapalif Ne Hashem, e vai ser feita a shchita, o abate do animal perante Hashem. Eles estão lá representando o povo. Verrevi a Kohen Mashiach Midam Hapar, e o Kohen ungido, o Kohen Gadol, é que vai ter que fazer esse serviço. Vai pegar do sangue desse touro, Elo El Moed vai entrar dentro do prédio do El Moed. E a partir daqui, todo o processo é exatamente igual o corban que o Kohen Gadol traz quando ele falhou. Então, Vetavala Kohen Etzbaom Min Hadam, o Kohen Gadol vai mergulhar o seu dedo no sangue, Vehizasheva Peamim Lifnei Hashem Etpnei Aparoket, vai jogar, vai aspergir 7 vezes desse sangue perante a cortina. O Minhadam entende Alkanot HaMizbeach, a Sherifne Hashem, e do restante do sangue vai colocar nas pontas do pequeno altar que se fazia o incenso. Vetkol Hadam Yishpoch Enesob Mizbeach HaOlah, Asher Petach HaOlah, e o restante do sangue ele vai jogar na base do Mizbeach lá fora, aí sim ele vai sair do prédio, no Mizbeach grande. Vetkol Chelbo Yarim Mimenu, e todo o sebo vai ser extraído. Vehiktir HaMizbeach, vai ser levado para queimar em cima do Mizbeach. Ve'asala par kasher asale far hachatat. Ken yaselo. Da mesma forma que foi feito para o par hachatat do Kohen Gadol, ele vai fazer nesse touro aqui também. Ve'chiper alehem ha-Kohen ve'nislach lahem. E o Kohen vai perdoar por eles. Eles vão ser perdoados. Ve'otzi et ha-par el michutz la-machane. E vai levar o touro e todo o resto dele para fora do acampamento. Ve'saraf oto. E vai queimá-lo, Kasher Saraf et Hapar Arishon, da mesma forma que ele faz o touro do próprio Kohen, Gadol, Hatat HaKahalu, esse é o considerado Korban Hatat do povo. Então esse é o Korban, ele é muito parecido com o Korban do Kohen Gadol, como nós vimos semana passada, os dois têm algo similar. Nós temos, em ambos casos, alguém que tem o poder e o direito de orientação, e ele orienta uma orientação errada para as pessoas, e ou ele que fez a mesma coisa, ou que ele orientou e os outros fizeram. Mas, no final das contas, vê a orientação de alguém que tem esse direito de dar essa orientação, e ele se equivocou, e a coisa foi feita errada. Então, tem as duas coisas, tanto a orientação errada, como a ação também foi efetuada. E nos dois casos, então, o Korban é parecido. E daí nós passamos para o próximo Korban. Que aí já é o Korban Hatat Hitzonit. É o Korban Hatat que é feito do lado de fora, não se entra dentro do prédio, que é igual, de uma forma geral, os outros Korbanot. Diz a Torá, Asher Nasi Yechetat. Quando o chefe, e nós estamos falando aqui do grande chefe, o grande chefe do povo é o rei. Quando o rei pecar, ele fizer uma das mitzvot de Deus, que não é para ser feita bicho de H, sem querer, se ele for culpado. Ou ele ficar sabendo que ele cometeu um pecado. Quer dizer, alguém informa a ele, olha, que lá que você fez, não pode. Ve'revi'et korbanot se'irizim zachar tamim. Ele vai trazer um korban, para perdoar por isso, um bode macho inteiro. Ve'samach yado al rosh ha'sair. Ele vai apoiar a mão sobre a cabeça do bode. E vai ser feito o abate desse animal no lugar onde se faz o korban olá perante Deus. Hatat hu, esse é um korban hatat, um korban que vem perdoar pelo, no caso, rei. O Kohen vai pegar do sangue do korban hatat com o seu dedo. E vai colocar nas pontas, nos quatro cantos do Mizbeach grande, Vet Damon Yishpoch Elisob Mizbeach HaOlah. E o restante do sangue ele vai jorrar na base do Mizbeach Haolá. E todo o sebo, quer dizer, todas aquelas partes que se tira dos korbanot sempre, ele vai tirar para queimar no Mizbeach, igualzinho as partes que se tira para o korban shlamim. E o Kohen vai perdoar pelo pecado e ele vai ser perdoado, vai ser desculpado. Aqui não fala a Torá detalhes sobre o que se faz com o restante do animal. Mais para frente a Torá vai falar sobre isso. Korban Hatat externo, quer dizer que o sangue só foi aspergido no Mizbeach grande, os Kohanim comem. Então o Kohen vai comer da carne desse animal. Então esse é o Korban que traz o rei. E ele é muito parecido com o Korban que traz uma pessoa do povo, que é o próximo assunto, se Deus quiser, onde no caso da pessoa do povo, o Korban que é trazido é uma fêmea. Essa é a única diferença. O povo quando traz, quer dizer, cada pessoa, indivíduo, quando comete um pecado, traz uma fêmea. O rei traz um macho. Esses dois Korbanot, quer dizer, do rei e do indivíduo, são korbanot que não tem mais a questão de orientação errada. Nós estamos falando que a pessoa fez um pecado. Então não tem orientação porque não são pessoas que podem dar orientações e dar vereditos. Diferente do Kohen Gadol e o Sanhedrin, que podem dar vereditos, aqui nós estamos falando do rei. O rei não pode dar nenhum tipo de veredito da Alahá. E o indivíduo também, não é ele que dá. Então aqui nós estamos falando que a pessoa cometeu um pecado. Mas o rei representa algo específico. O Kohen Gadol representa o conhecimento, representa seguir a Torá, vindo de um conhecimento, de uma orientação que ele mesmo pode dar. O rei também é um exemplo. O rei tem que ser um exemplo daquele que serve a Deus da forma correta. Mas ele não pode dar orientações. Mas ele também não deve pecar. Quando ele peca, ele está dando um exemplo negativo para o povo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a Torá não faz diferença entre uma pessoa que é mais importante da pessoa comum em relação a assumir as falhas. Ele é um rei? Perfeito. E aí? Errou? Assume o erro. E repara o erro. Ao ponto tal que nossos sábios notam, e o Rashi traz essas palavras do Talmud, quando a Torá fala aqui, Asher nasi erretá. Em todos os outros casos não está escrito Asher, quando o rei peca. Em todos os outros casos estava escrito Ve'im, e se o rei, e se o Kohen Gadol pecou, se o povo pecou. Aqui está escrito uma linguagem que é muito diferente e não se encontra na Torá, normalmente escrito dessa forma. Asher nasi erretá. O que significa Asher? Diz o Talmud, Asher vem da palavra Ashrei. Contente é. Diz o Talmud, contente é a geração, ou felizarda a geração, que o seu rei percebe as suas falhas, assume as suas falhas, e mesmo falha sem querer, e ele tenta reparar elas. Muito mais ainda que ele vai reparar também os erros de propósito. No caso aqui, o korban que deve ser trazido é um bode. Ou seja, nós estamos trazendo um corban do rebanho. Rebanho esse que representa aquele que segue orientações. Os animais do rebanho seguem as orientações do seu pastor e do seu dono. E até do seu chefe também, entre os animais. O próprio animal da frente, ele segue. O líder. E o bode tem uma propriedade específica. O carneiro é obediente. O bode, não só que ele é obediente, mas ele não obedece quem não é o seu patrão. Ele é muito firme não aceitar coisas estranhas. E por isso aqui, quando o rei, ou depois mesmo o povo, está trazendo um corban sobre uma falha, um pecado, a pessoa, para consertar a falha, precisa demonstrar e aprender que eu sigo o meu líder, eu sigo só Deus. E eu sou como o bode, que não segue outras coisas. E o rei tem como função trazer essa liderança e representar o comportamento adequado de Hashem. Aquele cometeu uma falha. Então ele precisa reparar isso para que ele possa voltar a ser um exemplo para o povo. E como nós já tínhamos mencionado também, quando nós falamos sobre o Corban Hatat das aves, nós vimos até que tem uma diferença lá. O Corban Hatat aqui, o Kohen coloca o sangue do Corban nas quatro pontas do Mizbeach, lá em cima. O Corban Olá se joga o sangue, quando o Kohen está no chão, ele joga o sangue na direção do Mizbeach, mostrando que a pessoa quer se elevar. Aqui, no Korban Hatat, se põe o sangue lá em cima. Quando ele sobe lá em cima do Mizbeach, ele passa nas pontinhas do Mizbeach, demonstrando que a pessoa pecou porque ele caiu. Caiu lá de cima. Ele deveria se manter no lugar onde ele está. Deveria se enraizar no lugar que ele está. Deveria se firmar no lugar que ele está. Por isso que o Kohen passa o sangue na parte de cima do Mizbeach. Como nós vimos, o Rashi nota aqui as palavras do Talmud, que Ashrei, afortunado, rica é a geração, que o seu líder, o seu rei, assume as suas falhas. O que isso significa? Várias explicações muito bonitas em relação a esse Rashi. O Rav Zalman Sorotskin diz que inovar e fazer mudanças são coisas que podem levar a pessoa a cometer erros sem querer. Faz parte. E o Pasuk aqui, a Torá está vindo louvar aquele líder que está disposto a tentar novas soluções, a tentar mudar algumas coisas, mesmo que ele sabe que por conta dessa ousadia dele, ele pode acabar levando a cometer algum erro, sem querer. E por isso que a Torá diz que bem-aventurada, é uma sorte, uma geração que tem um líder que está disposto a, pelo menos, tentar. O Rav David Feinstein explica que uma pessoa já comum, quando comete uma falha, tem o seu receio de assumir a falha. Muito mais ainda pessoas que estão no poder. Ele vai perder apoiadores se ele assumir a falha. Ele tem medo das críticas, críticas principalmente dos opositores. Então é muito difícil ele querer assumir em público que ele falhou. Quantas vezes você já ouviu um presidente de um país assumir que ele errou? Ele é logo criticado pela imprensa, os adversários políticos já pulam em cima. É muito raro alguém se levantar assim, diz a Torá, feliz a geração que tem um líder que não tem vergonha de assumir que ele cometeu um erro. E pensa, um rei que aparece no templo levando um bode, não precisa falar mais nada. Todo mundo já entendeu o que ele está fazendo com o bode lá. Então é uma coisa que ele não tem como escapar. Você pode querer levar quietinho, mas não tem como escapar. As pessoas vão ver. Então ele precisa ter essa coragem. Por isso que a Torá fala que é louvada a pessoa que... a geração que tem um líder como esse. Rav Shimon Schwab traz um pensamento muito interessante sobre uma passagem no Talmud que fala sobre o profeta Yeshayahu Isaías. O Talmud diz que Yeshayahu falou sobre 18 maldições do nosso povo e ele só se acalmou quando ele falou a indignação final, dizendo que o jovem vai dominar o mais velho. Eu só pergunto o que exatamente o Talmud está querendo dizer. Afinal de contas, será que o profeta Isaías odiava o povo ao ponto que ele só ficou calmo quando ele amaldiçoou o povo? Muito estranho isso, não faz nenhum sentido. Até porque não é esse o papel de um profeta. Nem amaldiçoar e nem odiar. Então, o que exatamente o Talmud está querendo nos ensinar? E diz o Rav Schwab que está ligado com esse conceito que nós falamos antes. Quando o jovem domina o mais velho, significa aqui quando as crianças, os jovens, apontam as fraquezas e os erros dos mais velhos. De fato, pode ser que eles estão errados em fazer isso. É desrespeitoso um jovem chamar a atenção de um idoso. Mas, quando as críticas que eles estão fazendo levam aos idosos e os anciões a fazerem um balanço e admitir que eles cometeram alguma falha, isso é algo positivo. E é isso que o Talmud está dizendo, que o Yeshayahu só ficou tranquilo quando ele falou essa frase, porque isso é a grandeza do nosso povo. Mesmo quando jovens chamaram a atenção de uma forma que não deveriam, porque é desrespeitoso eles falarem dessa forma com os idosos ou com os anciões, mas os líderes são pessoas tão grandes que eles aceitam a crítica dos jovens. Eles aceitam e percebem que eles precisam tomar um rumo diferente, precisam consertar aquilo que eles fizeram. Essa é a marca registrada de uma geração sortuda. Sforno, um dos grandes comentaristas da Torá, ele comenta sobre esse versículo e diz que é esperado de fato que o rei venha pecar. Uma pessoa que está num posto alto, uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem honra, a tendência é que ele vai cometer algum pecado. A Torá já está prevendo aqui. Asher nasi echetá. Quando? Porque vai acontecer. Não é um se. Nos outros casos estava escrito se o Kohen Gadol falhar. No caso do rei não está escrito se ele falhar, quando ele falhar. Ele vai falhar. Em algum momento o rei vai cometer uma falha. Porque é impossível alguém ter poder e não errar. E o Netziv de Volozhin faz uma observação incrível sobre as palavras do versículo baseado nessa explicação dos fornos. Porque o versículo diz: Asher nasi erretá. Quando o rei falhar, pecar. Ve'asachat mikol mitzvot asher elokav. E fizer uma das mitzvot de Deus. Asher lo te'asena. Que não é para ser feita bicho de agá sem querer. Ve'ashem. Ele for culpado. Se você está falando que ele fez bicho de agá, o que significa que ele fez sem querer? Se você está falando que ele fez algo sem querer, então deveria estar escrito lá no começo. Asher nasi erretá bish gagá. Quando um rei pecar sem querer, cometendo e fazendo uma das mitzvot que Deus falou que não pode ser feita. A ordem da palavra está estranha. Não está no lugar onde deveria estar na frase. Quando o rei pecar sem querer. Não quando o rei pecar e fizer uma das mitzvot que Hashem ordenou que não deve ser feita sem querer, ele for culpado. Esse sem querer está indo sobre o quê? Diz o Netziv, esse sem querer está indo sobre as mitzvot que não devem ser feitas sem querer. Ou seja, o rei comete pecados que pessoas comuns não pecam nem sem querer. O poder corrompe. O poder corrompe ao tal ponto que a Torá está vindo dizer quando o rei fizer um dos pecados que não deve ser feito nem sem querer. Quer dizer, as pessoas normalmente não fazem nem sem querer. E o rei está fazendo. Por exemplo, idolatria. Idolatria é uma coisa que no judaísmo é algo tão grave e algo tão fora. Quem pensa em pecar com idolatria? No entanto, se nós olharmos na nossa história, quantidade de reis que cometeram pecados de idolatria é uma lista bem grande. Você fala, como pode ser? Então ele está prevendo aqui. Os reis têm um poder tal, o poder corrompe, eles vão ser capazes de fazerem coisas que não passam nem pela cabeça de uma outra pessoa. Quanto cuidado, então, que precisa ter alguém que está no em alto cargo. Uma vez eu vi, não lembro onde, que, imagina só, aqui o rei pecou. O rei precisa vir até o templo. E quando ele chega no templo, ele é envergonhado. Porque tem que trazer para o Kohen, entregar o animal. Todo mundo vai ver. O rei poderia pensar, sabe, eu não vou trazer esse korban, não porque eu não quero fazer tshuva. Eu quero fazer tshuva, eu cometi uma falha. Mas, sabe, vai ficar mal. Não só mal para mim, vai ficar mal para Deus. Imagina só, o povo inteiro vendo que o representante máximo do povo, que é o rei, que foi ungido, que foi escolhido como família de David, o rei, que é escolhido porque Hashem escolheu que o rei seja rei. E de repente eu estou cometendo essa falha, eu cometi essa falha, e de repente eu vou trazer agora o Korban Hatat, como vai ficar? Vai ser uma profanação do nome de Deus, todo mundo vai olhar e falar, o quê? O rei trazendo o Korban Hatat? Então eu não vou trazer o Korban Hatat, não por mim. Por Deus eu não vou trazer o Korban Hatat. Eu quero prezar pelo nome de Deus. Isso é uma visão deturpada. Isso é uma visão errada. Não dê desculpas. Se você cometeu a falha, assuma. A grandeza e a beleza aqui, e santificar o nome de Hashem, vai ser isso. Já fez a coisa errada. A coisa errada já foi feita. Já profanou o nome de Deus quando fez a coisa errada. Agora você vai santificar o nome de Deus mostrando, ó, eu que sou o rei. E que todo mundo está vendo. E que pega muito mal para mim. Eu estou fazendo tshuva. O que o povo vai aprender disso? Se o rei faz tshuva, então nós, muito mais ainda, vamos fazer também. Só para encerrar com uma historinha. O Stipler, Rav Kanievski, Rav Yaakov Yisrael Kanievski, era pai do Rav Chaim Kanievski, que faleceu há poucos anos. Ele era muito convidado para ir em festas. Todo mundo queria ele no bar mitzvah do filho. E ele ia. Era convidado, ele ia. Mas quando ele já ficou mais idoso, então não tinha mais forças, ele decidiu que a partir de então não vai mais em nenhuma festa. Para não ficar mal, ele não vai em nenhum. Só que teve uma exceção. Teve um bar mitzvah que ele foi. Fez questão de ir no bar mitzvah. E todo mundo achou estranho. Quando ele chegou lá no bar mitzvah, ele foi até o menino bar mitzvando e se inclinou assim, sussurrou no ouvido dele uma coisa. E o menino falou, não, tá tudo bem, Rabino. E o Stipler foi embora. Todo mundo queria saber o que aconteceu. Como assim, não? O que o menino está falando para o Rabino? Não. O Rabino deve ter dado mais. Então, o que o Rabino falou no ouvido dele? Então, foram perguntar para o Bar Mitzvando para saber o que aconteceu. E a história é a seguinte. 6 anos antes, quando esse garoto tinha 7 anos, ele estava rezando na mesma sinagoga que o Stipler. Mas, pelo jeito, esse menino tinha um sidurzão grande. E não é comum as pessoas terem um sidur grandão. Ele tinha um sidur que era enorme. E o Stipler viu ele com um livrão assim no meio da reza. Livrão grande normalmente é o livro da Gemará. O Talmud é sempre um livrão grande. Sidurs normalmente são menores. Quando o Stipler viu que o menino está no meio da reza com um livrão aberto, o Stipler achou que ele estava com uma Gemará no meio da reza. E o Stipler chegou perto dele e chamou a atenção. Falou, no meio da reza não é para estudar. É a hora da reza. E aí o menino mostrou que é um sidur. E o Stipler na hora pediu perdão para ele. Só que o Stipler disse que ele pediu perdão para uma criança. Só que uma criança não é legalmente elegível para dar o perdão para uma pessoa. Quando ele se torna adulto, ele precisa perdoar. E por isso o Stipler fez questão de ir no bar mitzvah dele, no dia do aniversário dele de 13 anos. E ele foi no ouvido do menino e falou, por favor, me perdoa por aquela vez que eu te chamei a atenção equivocado. E por isso que o menino falou, não, Rabino, tá tudo bem, já te perdoei. É sobre isso que a Torá está falando aqui. Grande é a geração que as pessoas grandes assumem quando eles falham.